Ora, boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Queria antes de mais saudar o secretário de Estado, Fernando Rocha Andrade, pela sua presença aqui nesta audição, que é uma audição conjunta de duas comissões. Audição é requerimento do PSD, uma audição ao secretário de Estado, e nós, bom, o PSD também é o grupo maioritário, também é o grupo requerente, nestes casos é sempre o grupo requerente que inicia, neste caso coincide. Eu daria de imediato a palavra à deputada Margarida Balseiro Lopes para fazer a sua primeira intervenção desta primeira ronda. Muito obrigado.
Senhor Presidente, eu começo naturalmente por cumprimentar e agradecer a presença do Senhor Secretário de Estado. A verdade é que este requerimento vem na sequência daquilo que foi um dos maiores aumentos do ISP, de que há memória, quando o Governo decidiu, e à margem, à revelia da discussão orçamental, por via de uma portaria, aumentar em 6 cêntimos, a que se junta naturalmente o correspondente IVA, e, portanto, o aumento global de 7,4 cêntimos sobre o preço do gasóleo e da gasolina. É verdade que isto foi à revelia da discussão orçamental, mas também é verdade que apanhou toda a gente desprevenida. Ainda há pouco o Carlos Barbosa da ACP referia precisamente isso. Mas o principal argumento para o aumento do ISP, e foi o Sr. Secretário de Estado até que anunciou, pretendia compensar a quebra da receita do IVA decorrente da diminuição da cotação internacional dos combustíveis, isto ao abrigo de uma alegada neutralidade fiscal. Facilmente se percebeu que a neutralidade fiscal foi o argumento, mas claramente não foi a razão, e a própria UTAU já veio precisamente dizê-lo quando, e passo a ler, em resultado do aumento muito expressivo do ISP, os impostos indiretos apresentam um crescimento face ao período homólogo, dizendo, aliás, que o aumento verificado até maio ter-se-á verificado, sobretudo devido ao incremento da taxa de imposto. Ou seja, o aumento da receita fiscal decorrente do ISP não foi um boom da atividade económica, até porque a atividade económica tem tido o sentido inverso, tem desacelerado, mas foi precisamente em virtude do aumento da taxa do imposto. Na altura, o Sr. Secretário de Estado admitia a possibilidade de voltar a aumentar o ISP, caso houvesse uma redução nova significativa do preço dos combustíveis, da mesma forma, como também disse, que iria diminuir, aliviar o ISP se o preço dos combustíveis aumentasse. Disse isto, mas demorou muito a concretizá-lo. Nós, aliás, ainda na discussão orçamental e depois de um grande aumento dos combustíveis, nós alertámos que, para cumprir a palavra dada, teria de reduzir naturalmente o ISP. Depois de um conjunto de pressões, nomeadamente das empresas de transporte, o Governo anunciou que, numa lógica trimestral, iria fazer uma revisão do valor do imposto. E a verdade é que, em maio, depois de vários membros do Governo terem falado sobre o tema e até com grande pompa e circunstância, as expectativas eram elevadíssimas. Até o próprio Primeiro-Ministro, numa entrevista à televisão, falava da revisão em baixa do ISP. E pasme-se, e vou usar um provérbio popular, a montanha pariu um rato, porque a revisão foi de um cêntimo. E naturalmente que a subida tinha sido, ao longo das últimas semanas, muito superior. De tal forma que, como a imprensa noticiou, a gasolina subia e anulava a descida do imposto. E, portanto, depois de, evidentemente, ter anunciado isto, a verdade é que existe toda uma opacidade relativamente ao processo, à metodologia escolhida pelo Governo, e ainda há pouco, na audição ao Presidente da ACP, ouvimos precisamente isso. Depois houve também aqui uma frustração de expectativas, porque falavam de uma revisão e, na realidade, reviram em um cêntimo, um pouco coxa, como dizia há pouco também o Carlos Barbosa. E, em terceiro lugar, a solução que acabaram por encontrar para compensar, por exemplo, as empresas de transporte, que é a proposta de lei 23, é uma proposta que é altamente discriminatória, como nós já tivemos a oportunidade de dizer isso na discussão na generalidade, discrimina território, discrimina operadores, tem limites ao nível do abastecimento, discrimina viaturas e não nos parece, ainda uma das associações que é abrangida pelo diploma disse há 2 dias nesta casa que não ia resolver o diferencial fiscal com Espanha, que é um dos argumentos para a proposta de lei 23. E, portanto, como lhe dizia, houve de facto uma entidade que disse que a redução do diferencial, e dava um exemplo, que à data terça-feira, em 1000 litros, continua a ser 110 euros mais barato abastecer em Espanha, ou seja, o propósito do diploma acaba por estar logo ferido de morte, logo desde o início. E, portanto, com bastante frequência ouvimos o Partido Socialista afirmar que virámos a página à austeridade. Eu diria que no limite teremos virado ao contrário, porque a austeridade mantém-se. A partir do momento em que transfere a austeridade para os impostos indiretos, aquilo que faz é transformar a austeridade mais perversa e mais regressiva, porque os impostos sobre rendimento têm a preocupação de onerar em função do escalão de rendimento. E, portanto, é possível que o Governo tenha essa ponderação. Naturalmente, nos impostos indiretos isto não é possível. E, portanto, como dizia, há uns largos meses o Partido Socialista, agora mudou de opinião, o Bloco de Esquerda e o PCP, quando houve o aumento do ISP, foi precisamente porque era altamente regressivo, precisamente porque penaliza na mesma medida o milionário ou o desempregado e todos pagam a mesma fatura. Eu peço-lhe imensa desculpa de trazer aqui um outro assunto, mas os portugueses que nos ouvem lá em casa certamente não iriam perceber que, face à tragédia que tem sido o processo de entrega e de reembolso do IRS deste ano, que eu não aflorasse isto na minha intervenção. O Sr. Secretário de Estado começou por dizer nesta casa que houve uns pequenos lapsos, houve erros no simulador, houve erros no pré-preenchimento, houve a criação do regime ad hoc para algumas pessoas que tinham entrega até determinado dia, até determinada hora, mas confrontado com os reembolsos, basicamente descreviam-nos como uma fase que está a ser um verdadeiro sucesso. Ainda a semana passada veio cá o Ministro das Finanças, novamente a mesma pergunta, e que me voltou a dizer exatamente a mesma coisa, que não havia nenhuma anormalidade no processo de reembolso do IRS. E nesse mesmo dia, passado umas horas, sai um conjunto de notícias que dão conta de um crash informático que levou a que milhares de contribuintes tivessem os seus cheques cancelados, as transferências bancárias anuladas e, portanto, estão ao dia de hoje ainda sem receber o IRS. Ó, Sr. Secretário de Estado, está a fazer uma cara de muita surpresa. Eu desafio a que fale com as mesmas dezenas de pessoas que mandam e-mails para o Grupo Parlamentar de PSD, e certamente mandam para todos os outros, que falam e que não têm, aliás, há notícias que não têm recebido o IRS deste ano. E, portanto, depois de todos os erros no processo de entrega da declaração, a verdade é que o reembolso está a ser muito penoso. E, portanto, eu não vou tão longe como alguns fiscalistas que, por exemplo, atribuíram este erro, e passo a citar, foi um erro conveniente, há atrasos nos reembolsos e as empresas públicas estão a pôr faturas na gaveta, o que serve para mostrar um déficit bonito. Naturalmente que eu não chego a tanto e, portanto, não vou fazer juízes de intenções. Mas a verdade é que, não faço juízes de intenções, mas eu acho que é evidente que o processo de entrega da modelo de IRS foi um autêntico desastre, como a própria DECO sinalizou, mas o processo de reembolso do IRS está a ser uma calamidade, porque aquilo que se passa é que o Estado está a guardar dinheiro que devia já ter entregue aos contribuintes. Senhor Secretário de Estado, não sei, provavelmente já recebeu o seu IRS, mas há de facto milhares de pessoas lá em casa que não receberam e que era verdadeiramente importante que o Governo tivesse uma resposta para lhes dar, porque evidentemente que esta é uma situação que traz grandes constrangimentos para as famílias portuguesas e era importante que uma vez por todas que o Governo, eu acho que podia fazer aqui um pedido de desculpas, naturalmente, noutros tempos também veríamos aqui naturalmente o PCP e o Bloco de Esquerda absolutamente indignados e com razão com esta questão do reembolso. Hoje em dia os tempos são diferentes e, portanto, hoje em dia evidentemente que provavelmente não é motivo assim de tanta preocupação. A verdade é que da parte do PSD achamos absolutamente lamentável a forma como decorreu o processo de entrega da modelo 3, mas mais do que isso, a forma morosa, muito pouco rápida, mas sobretudo gravosa, como os reembolsos não se estão a dar para os contribuintes. E naturalmente eu pedia que desta vez o Sr. Secretário de Estado me desse uma resposta diferente do que, por exemplo, me deu o Sr. Ministro das Finanças a semana passada, em que me dizia que havia um aumento de 23 milhões de euros relativamente aos reembolsos do ano passado. Naturalmente que este número não me diz rigorosamente nada, por uma razão, porque isto não me diz o número de contribuintes que à data do ano passado tinham ou não recebido o IRS, mas a verdade é que as queixas são muitas e evidentemente que isto comparativamente ao ano passado é muito mais grave do que à memória. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, relembro aqui o assunto desta audição, o peso dos impostos no preço dos combustíveis e sob a metodologia da revisão trimestral do ISP. Portanto, parece que o IRS não faz parte do preço dos combustíveis, mas de qualquer maneira deixarei ao Sr. Secretário de Estado a sua apreciação em relação a esta matéria. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, aparentemente o tema da audição que motivou o requerimento não é suficientemente interessante para o PSD, talvez por já terem compreendido o pouco que têm para dizer sobre o assunto, resolveram introduzir outro sobre o qual não questionaram e eu naturalmente, peço desculpa, não trouxe os dados. Portanto, pude uma apreciação muito rápida perceber que a senhora deputada faltou à verdade de quanto às declarações que eu aqui prestei, faltou à verdade quanto ao conteúdo das notícias e falta à verdade de uma coisa fundamental, que é que é muito difícil sustentar que um governo que está constantemente a reembolsar um valor maior do que no período homólogo anterior, que está a atrasar o volume dos reembolsos para mascarar o déficit, a não ser que esteja a admitir que havia essa prática no passado e que quando muito nós teríamos a fazer isso menos, que seria a única explicação lógica para a sua afirmação. Mas eu gostava, se me permite, de me dirigir à questão do requerimento, sem prejuízo de desde já manifestar a minha disponibilidade e do Governo para, se a Comissão quiser fazer uma audição em torno da questão, outra audição, aliás, há duas fases no IRS, também pode haver duas audições, eu aqui desde já manifesto a minha disponibilidade para o fazer. Bom.
Agradeço que não haja respostas a comentários fora.
Eu não estava cá na semana passada porque previamente à marcação dessa comissão tinha assumido um compromisso de participar num colóquio internacional sobre fiscalidade na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E não era eu que era ouvido, era o Sr. Ministro. E o Sr. Ministro, felizmente, consegue, sem a minha presença, responder cabalmente às perguntas dos Srs. Deputados. Muito bem. Agora...
Bom, eu agradeço que... Bom, se os meus apartes sejam minimizados, mas que a existirem, que o Secretário de Estado se sente nas questões colocadas e não nos apartes que são efetivamente isso mesmo, são apartes.
Vamos então falar de imposto sobre os produtos petrolíferos. Bom, eu acho que talvez convenha centrar a questão no papel do imposto sobre os combustíveis para depois continuarmos o raciocínio. Há, como é relativamente consensual, ou pelo menos era, razões extrafiscais e fiscais para a existência deste imposto. Razões, eu ouvi lateralmente um bocadinho da audição anterior, por acaso não se trata classicamente de um imposto sobre o pecado. Os impostos sobre o pecado são sobre o tabaco, as bebidas alcoólicas e o jogo, que ficou aqui esquecido, enquanto que este imposto é um imposto de natureza ambiental. É um imposto que pretende agir sobre o preço, pretende aumentar o preço por forma a desencorajar o consumo. Eu pensava que isto era consensual, porque eu acredito que os meus argumentos tenham dificuldade em convencer a senhora deputada e os senhores deputados do PSD, mas queria a esse propósito referir a um outro autor que diz assim: o preço dos combustíveis é um regulador que impede que hidrocarbonetos tenham impacto maior na degradação da qualidade ambiental. Se puséssemos preços mais baixos, estaríamos a dar o sinal errado de que as pessoas deveriam usar mais o seu automóvel. Não podemos pensar em pôr combustíveis mais baratos, porque isso iria sair caro em termos ambientais ao país e ao mundo, disse o Sr. Primeiro-Ministro, ex-Primeiro-Ministro Passos Coelho, no ano passado. Portanto, esta era, pensava eu, também a posição do PSD. Calma, não, Sr. Deputado. Já lá vou, Sr. Deputado. Pronto. Ora bem, portanto, há aqui uma... Pronto, portanto, desde que ponhamos o adjetivo verde num aumento de impostos, o adjetivo cura a cegueira. E o imposto deixa de ser cego e passa a ver, aparentemente. Bom, naturalmente, este...
Eu irei descontar todos os tempos que se forem de interrupções e, portanto, não sei até que horas é que querem estar hoje aqui, mas se quiserem estar até bastante tarde, sugiro que continuem com esta metodologia. Penso que estamos em condições de continuar a ouvir o Sr. Secretário de Estado.
Quando o Governo, em janeiro, anunciou no âmbito do projeto de orçamento o aumento deste imposto e já agora anunciou em janeiro e aplicou em fevereiro, portanto não foi propriamente entre o anúncio e a aplicação. Uma coisa do dia para a noite, o preço dos combustíveis era um preço historicamente baixo e, portanto, aliás, seguindo esta doutrina que eu acabei de referir, deve-se agir sobre o preço dos combustíveis, dada a finalidade extrafiscal do imposto, para impedir que a baixa desse preço constitua um incentivo errado do ponto de vista ambiental. Bom, como é evidente e como qualquer imposto, ele também tem uma finalidade fiscal, ou seja, uma finalidade de cobrança de receita. Aliás, não tenho problema nenhum a admitir. Sim, o aumento da taxa aumenta a receita. É das consequências naturais do aumento da taxa. Não precisa de ser o tal a confirmar essa afirmação de mediana clareza. Ora bem, aumenta a receita do ISP. Aquilo que se disse, e também é verdade, é que quando o preço baixa, isso tem uma consequência financeira negativa, que é a baixa da receita do IVA. E, portanto, não pode analisar isoladamente o aumento da receita do ISP. E aqui o que o Governo disse é que também era necessário financeiramente aumentar o imposto, entre outras finalidades, para compensar essa receita do IVA. Por causa disso, disse diretamente, é possível assegurar uma neutralidade fiscal ao longo da execução do orçamento. O que é que significa essa neutralidade fiscal? Significa reduzir o montante do imposto sobre os produtos petrolíferos na medida em que o preço aumenta e isso se reflete nas receitas do IVA. E foi estabelecida uma regra aproximada, que é de que cerca de 4,5 cêntimos de aumento do preço permitem uma redução de 1 cêntimo no imposto sobre os produtos petrolíferos. Foi isso que foi anunciado. Ao contrário do que a senhora deputada diz, quando diz que havia uma expectativa de grande aumento, eu por acaso o que li na altura, a expectativa é de que o Governo não ia baixar coisa nenhuma, porque nunca, aparentemente, nenhum Governo tinha baixado o imposto sobre os produtos petrolíferos desde a sua existência. Portanto, aparentemente, a expectativa, se quer a expectativa dos senhores deputados, é poderem confrontar um Governo com a ideia de que não tinha cumprido o seu compromisso. Como o Governo cumpriu o seu compromisso, agora, aparentemente, o argumento é da falta de transparência da fórmula. Bom, a fórmula consta da portaria e não é uma fórmula, creio eu, excessivamente difícil de compreender. Eu posso tentar explicá-la com a clareza que consiga, não posso naturalmente garantir o resultado de que os senhores deputados, não digo compreendam, queiram compreender a fórmula. O que é que nós usamos? Usamos o preço de referência publicado pela Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis, que era uma entidade criada no âmbito do anterior governo e que tem, entre outras missões, a missão de monitorizar o preço dos combustíveis. Esta entidade publica na sua página da internet, eu presumo que os senhores deputados estão familiarizados com a existência da internet, publica não só os preços, esses preços de referência, como publica a decomposição dos critérios que levam à existência desses preços de referência. Portanto, creio que o preço de referência é algo relativamente transparente, nós não o inventámos, ele está lá, salvo erro, desde a criação desta entidade. Portanto, existe essa transparência. Usámos, como está escrito na portaria, o preço médio do mês de janeiro. E porquê é que usámos o preço médio do mês de janeiro? Porque o mês de janeiro foi o mês em que o aumento foi anunciado. E porque usamos um preço médio, porque o preço diário tem uma volatilidade que desaconselha que se use um dia ou outro, e serviria, aliás, para poder manipular o indicador. Compara-se esse preço médio do mês de janeiro com o preço médio do mês anterior àquele em que se faz a atualização. A atualização faz de 3 em 3 meses e, portanto, compara-se o preço de referência médio do mês de janeiro com, o que aconteceu em maio, o preço de referência médio do mês de abril. E feita essa comparação, E já agora, porque é que se usa o preço de referência e não o preço de venda ao público? Porque o preço de venda ao público inclui a margem de comercialização e seria um pouco estranho que, a propósito do aumento ou diminuição que os comercializadores fazem da sua margem, sem razões de substância nos custos da produção dos combustíveis, estivéssemos a alterar o imposto. Essa comparação dava para o mês de abril um pouco mais de 4 cêntimos no aumento do preço de referência da gasolina, um pouco menos de 4 cêntimos no aumento do preço de referência do gasóleo. Ou seja, no caso da gasolina, preenchendo o critério, no caso do gasóleo, quase que preenchendo o critério que o Governo tinha definido. E nessa medida, entendeu o Governo que, por aplicação da fórmula, deveria baixar um cêntimo, cumprindo esse compromisso, e mais, tornando a fórmula transparente, de maneira que hoje em dia qualquer pessoa pode, no próximo mês de agosto, usando exatamente o mesmo critério, ou seja, comparando o preço de agosto, o preço de julho médio com o preço de janeiro, determinar também qual é o montante que o imposto deve descer.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para a deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Secretário de Estado os esclarecimentos que aqui trouxe. Há alguns deles, eu julgo que é importante o PSD ouvir redobradamente, porque tem alguma dificuldade em absorvê-los, mas eu julgo que não é uma dificuldade intrínseca, é uma falta de vontade de absorver uma mensagem que não lhes agrada, não lhes é conveniente, e naturalmente, de consultar as fontes que permitem disponibilizar toda a informação para responder a muitas das perguntas. Mas como eu sei que o Sr. Secretário de Estado está sempre disponível para responder e para clarificar e para deixar absolutamente claros os objetivos deste Governo, eu julgo que é muito bem-vindo aqui e é naturalmente muito bem acolhido a sua presença e as suas explicações. Claramente, já aqui tinha sido referida a questão da neutralidade fiscal desta medida, nos termos em que o Sr. Secretário de Estado já o explicou, e é importante percebê-lo, porque isso permite salvaguardar a premissa com que esta medida foi criada. Ainda assim, e tendo presente, inclusive, o princípio e o papel do ISP, que também referiu, com o princípio do poluidor pagador e de ser um imposto pró-políticas verdes, chamemos-lhe assim, é um elemento dissuasor de tráfego e é um incentivo indireto ao uso de transportes públicos coletivos. Mas também tem um papel muito importante para colmatar os problemas de desequilíbrio da balança externa, e isso é particularmente sensível. Ainda assim, estes instrumentos têm vindo a ser particularmente vistos por este Governo com a preocupação de aumentar a autonomia energética do nosso país e reduzir a fatura energética das empresas por substituição. Esses foram um conjunto de incentivos que foram criados agora, mas de alguma forma tinham sido interrompidos com a chegada do Governo de PSD e CDS. Alguns deles, um bocadinho em tempo de vésperas de eleições, tentaram repor algumas coisas com a famosa política da fiscalidade verde, mas que só agora, só este ano é que de facto as pessoas estão a sentir. Portanto, pode-se dizer que de facto cabe sempre ao PS implementar estas medidas. E não é de sumenos, porque perguntem ao vosso colega anterior ministro do Ambiente e naturalmente perceberão aquilo que ele encontrou, que foi uma negação da política de investimento, quer nos elétricos, quer nas renováveis, quer em todo o cluster de energia que existia no nosso país, e que tentou recuperar, pois não era possível fazer milagres, e portanto, com toda a certeza, e repetir, e naturalmente incentivar a veículos mais eficientes ou aos elétricos, ou incentivar a veículos mais eficientes com um ESV mais reduzido para aqueles que têm menos emissões. Naturalmente, aquilo que é importante perceber deste requerimento do PSD é que, eu julgo que a senhora deputada há pouco referiu isso, usou este termo, eu gostava de dizer, que a montanha pariu um rato, mas eu acho que este requerimento do PSD, de facto, a montanha pariu um rato, porque se, e eu há pouco já os disse, mas volto a repetir, se o preço de venda ponderado do gasóleo no início desta semana, em comparação com julho de 2015, era 1,20€ e em 2015 1,24€. Se a gasolina era, no início desta semana, 1,45€ e em julho de 2015 1,52€, e se fizermos o paralelo em todo o primeiro semestre de 2015 comparativamente a este ano, o 2015 foi sempre superior, independentemente da senhora deputada continuar a insistir e o PSD continuar a insistir, continuar. É só ir ao RMC, não custa nada. É só, lá está, o senhor secretário de Estado já disse, é só abrir a internet. É só abrir a internet e consultar. Ou então referências, vocês gostam tanto de consultoras, ou então as referências da Price que dizem exatamente o mesmo. É procurar as entidades e confirmar aquilo que o
deputada
acabou de dizer e que eu julgo que é importante, e julgo que é muito importante que o PSD absorva, de facto.
Eu agradecia que pudéssemos...
de uma lógica fiscal como um todo, procurou-se desonerar as famílias nos impostos que geraram, que houve uma resposta... Não, peço desculpa. Desonerar as famílias num conjunto de impostos, criar aqui o espírito associado ao ISP, baseado no princípio do poluidor pagador, na lógica de redução de tráfico, na lógica de colmatar o desequilíbrio da balança externa, e nestas respostas, ainda assim, conseguimos sempre ter, como a senhora deputada disse, arrecadar mais receita. Parece que é isso que diz o tal, e espero que haja, de facto, um retorno de receita, mas a questão não é essa. É que, ainda assim, aliviar como um todo o impacto que isso tem nas famílias. E esse é o ponto importante. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se consegue, neste momento, antecipar mais medidas para que algumas destas receitas possam servir para continuar a política de incorporação na economia nacional, de alternativas em termos de eficiência energética para a mobilidade, que são necessárias para fazer a substituição e resolver muitos, a substituição destes veículos e resolver muitos dos problemas do déficit da balança externa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sou a deputada Jamila Madeira. Senhor Secretário de Estado. Eu percebo que já estamos em julho, o calor aperta, isso pode afetar um bocadinho o funcionamento das mentes de alguns deputados, mas eu agradecia para bem dos trabalhos que nós pudéssemos continuar. Sr. Deputado Carlos Silva, podemos continuar os trabalhos? Pronto, então daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é importante fazer essa referência aos preços de combustíveis que vigoravam o ano passado e para este ano. Porque vamos lá ver, seriamente, o que pesa no bolso das famílias quando compram combustíveis não é o imposto, é o preço que pagam. Aliás, pelo funcionamento próprio destes impostos, o imposto está incorporado no preço e, portanto, aquilo que as famílias pagam é o preço total. Tenho sempre, portanto, muita dificuldade em compreender que quando o preço é 1,44, o preço médio de comercialização, segundo está publicado pela entidade competente, isto é insuportável, e quando o preço é 1,54, 10 cêntimos acima, que era o que vigorava o ano passado, isso aparentemente correspondia a... Era verde. Tenho muita dificuldade, confesso, em compreender esse raciocínio. Ou seja, se nós tivemos uma preocupação com os prejuízos significativos que um preço elevado dos combustíveis tem no bolso das pessoas, confesso que não percebo porque é que essa preocupação não surge quando existe um governo e uma maioria parlamentar com a capacidade de o baixar quando ele é alto. E só existe na oposição quando o preço é mais baixo. Tenho algumas dificuldades em compreendê-lo. O imposto sobre os combustíveis não fica mais ou menos inteligente, mais ou menos visionário e mais ou menos verde consoante o governo que o aplica. É um imposto que tem as suas virtudes e os seus defeitos. Não digo, como diz a senhora deputada há pouco, que incida de igual forma sobre o pobre milionário, porque seria estranho que os combustíveis fossem o único produto do mundo com uma elasticidade de rendimento igual a zero. Mas todos sabemos que são impostos que, sendo tecnicamente proporcionais, são tendencialmente regressivos. Este é o defeito. Este é o defeito. A sua virtude, a regressivo não quer dizer que eram da mesma forma. Quer apenas dizer que não oneram na mesma proporção, ou oneram menos que proporcionalmente à medida que cresce o rendimento. A sua virtude, como eu já referi, virtude que na qual eu pensava que era acompanhado pela bancada do PSD, é a sua finalidade ambiental, o seu papel num mix fiscal que inclui também a componente de carbono. Ora, Sr. Deputado, acabar com a austeridade não significa, salvo erro, eliminar os impostos. Eu não conheço países em que os impostos sejam eliminados. Bom, dizia eu, portanto, que faz parte de uma política fiscal desenhada com finalidades ambientais e que incluiu também no Orçamento de Estado o redesenho do imposto sobre veículos, que reforçou a sua componente ambiental e que se traduziu, aliás, em que os veículos menos poluentes tivessem tido uma descida do ISV. Finalmente, queria acrescentar que, de facto, este imposto tem um terceiro defeito tradicionalmente. Um defeito que nunca, à qual a política fiscal portuguesa nunca tinha sido dirigida. É que este imposto se incorpora no custo de produção das mercadorias e no custo de serviço das transportadoras. Este imposto que, além do mais, no qual a indústria portuguesa concorre com países em que historicamente existe um regime de gasóleo profissional para o transporte de mercadorias. Ou seja, na comparação com Espanha ou com França, quando essa comparação faz sentido, a comparação nem sequer é entre os preços base dos combustíveis, mas entre o nosso preço base, que foi o preço que os transportadores portugueses sempre pagaram, e o preço reduzido que o transporte de mercadorias beneficia em Espanha, beneficia em França, beneficia na Bélgica, beneficia na Itália, só para falar, naqueles países que estão, por exemplo, no caminho das nossas exportações. E era, portanto, importante que se tomassem medidas para resolver esta questão. Medidas que não são sequer, note-se, a não aplicação deste aumento a esse setor. Está em causa muito mais que isso. Está em causa retirar desse setor toda a tributação que excede o mínimo comunitário e, portanto, tornar o imposto que é aplicável ao transporte de mercadorias exatamente igual em Portugal, em Espanha ou em França, onde estes regimes também se aplicam. E, a partir de 1 de janeiro, é isso que teremos e, portanto, teremos potencialmente essa medida sem qualquer crescimento da despesa fiscal, ou pelo menos com um crescimento muito reduzido, na medida em que esperamos que essa medida seja fundamentalmente financiada através do desvio de comércio, ou seja, através do crescimento dos abastecimentos em Portugal a partir de 1 de janeiro, crescimentos que hoje em dia são feitos, sobretudo em Espanha, onde, pela combinação de um preço mais baixo dos combustíveis e de uma fiscalidade dirigida ao setor transportador, esses preços são hoje em dia mais baixos para o transporte de mercadorias.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Daria agora a palavra ao deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e procurar centrar-me sobre o objeto desta audição e não sobre as lateralidades nas intervenções suscitadas pelo PSD e que se calhar também se vão repetir quando o CDS voltar a intervir nesta audição, mas relativamente à qual eu creio que não adianta muito ao esclarecimento do problema. Eu presumo que o Sr. Secretário de Estado, na citação que fez do ex-Primeiro-Ministro Passos Coelho, estaria a referir a uma apresentação de uma falácia que o Governo usou no final de 2014, quando decidiu apresentar ao país um novo modelo de fiscalidade verde, a que chamou fiscalidade verde. Presumo que seja isso. E essa fiscalidade, tal dada com tons de verde, ou apresentada com tons de verde, era, na realidade, uma grande mentira, porque aquilo a que se designa por fiscalidade verde é uma tentativa de um financiamento cruzado de um determinado setor de atividade que polui, que emite uma série de gases com efeito de estufa, e pegar nessa receita e transferi-la para um setor de atividade cujo funcionamento permite compensar essa redução de mobilidade que ocorre quando há um aumento de imposto, que é os chamados transportes públicos. E na realidade, qualquer fiscalidade, para ser verde, tem que ser verde nos seus objetivos e nas suas medidas, e não apenas no seu enunciado. Porque o enunciado estamos todos de acordo. Somos todos verdes, somos todos muito sustentáveis, defendemos todos o ambiente. Mas depois, a única coisa que nós fazemos, quando o governo anterior introduziu uma taxa para o fundo de carbono, a única coisa que teve como contrapartida foi financiar o aumento da receita fiscal que o governo precisava. E, portanto, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema desta? Qual é o problema da citação que o Sr. Secretário de Estado invocou? É que, do ponto de vista prático, este governo não mudou o paradigma da receita fiscal. Ainda não mudou o paradigma da receita fiscal. Porque, na realidade, o transporte público continua a ser o parente pobre da mobilidade em Portugal. E não me venha, Sra. Deputada Margarida Balseiro, não me venha concordar comigo. Porque no governo do PSD, isso era feito de propósito com o objetivo de privatizar os transportes públicos. É isso que estava em equação com as vossas medidas. E, felizmente, este governo reverteu o processo de privatização dos transportes públicos. Os transportes vão continuar a ser públicos, mas precisam que esse financiamento cruzado ocorra efetivamente. Ou seja, precisam que haja investimento público nos transportes públicos para que se compense o aumento da carga fiscal, que pode existir perfeitamente, do ponto de vista teórico, sobre o transporte rodoviário, quer de mercadoria, de passageiros, quer de mercadorias, desde que o aumento de receita seja transferível para o transporte público. Porque se isso não acontecer, o efeito é neutro do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da mobilidade, e não do ponto de vista fiscal. Na realidade, aquilo que nós achamos da medida do Governo, e repito aquilo que já disse há bocado na audição do Presidente do ACP, foi o princípio de neutralidade fiscal, ponto, tucur. Ou seja, o Governo adotou uma medida de, no fundo, modelou o consumo e a receita fiscal obtida nos combustíveis, fazendo aumentar ou subir o ISP para manter a receita fiscal nos níveis que estavam orçamentados e que tinham a ver com o produto quer do ISP, o receita quer do ISP, quer do IVA. E, portanto, desfeita esta, eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se acha que este princípio de neutralidade fiscal que nós aqui expressamos está correto, de acordo com os termos da fórmula, que eu não conheço está na, o seu secretário de Estado diz que está na portaria, mas nós não temos acesso à portaria, porque a única coisa que temos são umas notas que foram distribuídas, creio que na altura em que isto foi apresentado, e portanto gostava de saber qual é o número da portaria em concreto para que possamos consultar. Mas independentemente disto, aquilo que eu queria perguntar ao seu secretário de Estado e que tem a ver com a proposta de lei 23 do Governo, é que esclareça por que razão é que existe um limite máximo e mínimo, um intervalo, para o desconto do o valor do ISP, fixado entre 25 mil a 40 mil litros por veículo do ISP. E se essa situação for justificável, for compreensível, eu creio que um dos principais aspectos que não está ainda suficientemente explicado na proposta de lei do Governo ficará esclarecido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Por favor, Sr. Secretário de Estado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Começando pela sua última questão. Bom, o valor que ele está, o intervalo que ele está, corresponde a uma estimativa razoável dos abastecimentos de um veículo com as características que estamos a identificar ao longo do ano. E, portanto, o limite que ali está é, em primeiro lugar, uma medida de prevenção de fraude, mas também uma medida de previsibilidade da despesa fiscal associada. Ou seja, como é evidente, esta redução de imposto para os transportadores, nós assim podemos, com o valor de 30 mil litros, que é o valor que neste momento o Governo estimadamente usa para vigorar a partir de 1 de janeiro, dentro do intervalo que referiu, o Governo pode estimar, a partir do número de veículos registados em Portugal, que serão a esmagadora maioria dos veículos, estamos convictos que utilizarão este regime, e do número de litros autorizado, pode estimar a despesa fiscal em cerca de 150 milhões de euros. E essa estimativa é importante porque também, porque nós, quando dizemos que pretendemos que o acréscimo de despesa fiscal seja nulo ou reduzido, não é? Este valor de 150 milhões de euros é um valor próximo do valor de ganho que se pode obter com o efeito de desvio de comércio. Naturalmente, este é mais difícil de obter porque depende de estimativas sobre o comportamento dos agentes económicos, mas que nós estimamos que possa andar algures entre os 120 ou a 150 milhões de euros de um pouco otimista. E, portanto, estes valores têm estas duas finalidades, Deputado. Nós temos que ser prudentes, acho eu, quando introduzimos mecanismos que geram despesa fiscal e que geram despesa fiscal desta dimensão. E, portanto, o limite que lá está faz parte da prudência com que o Governo pretende introduzir este mecanismo, mas também, pensamos nós, serve fundamentalmente os interesses da economia nacional que estão em causa, na medida em que é uma boa aproximação àquilo que será a utilização em Portugal por parte destes veículos. Quanto à questão da neutralidade, bom, como eu disse há pouco, qualquer imposto deste género tem sempre as vantagens e as desvantagens. Eu confesso, sinto pouca vontade para falar na parte da política de transporte, uma vez claramente não é a minha área no Governo. Eu, na componente de política fiscal, aquilo que pretendi com as propostas que o Governo apresentou à Assembleia é que, tanto na aquisição de veículos como no imposto como os combustíveis, se mantivesse, por um lado, um incentivo à utilização de veículos mais eficientes, por outro lado, o desincentivo à atuação, à utilização em geral do veículo individual. Eu compreendo, e é verdade, que esta política é tanto mais eficiente quanto mais se concentrarem meios e despesa do outro lado, mas isso não invalida que o desincentivo seja só por si uma política que é eficiente deste ponto de vista. Não chega, como é evidente. A questão da neutralidade fiscal tem a ver, sobretudo, com o funcionamento do imposto a partir do momento em que foi aumentado em fevereiro. Ou seja, aquilo que nós referimos foi o orçamento de Estado, quando foi apresentado, contou com um determinado nível de receita, que estava inscrito no ISP. Simplesmente, com a variação do preço dos combustíveis, há um aumento automático do IVA e, portanto, a neutralidade fiscal refere-se, no fundo, à execução orçamental. Era possível manter as metas de receita contidas no orçamento de Estado usando este mecanismo que foi publicado na portaria 136A 2016, 12 de maio, que procedeu à baixa do ISP. Usando este mecanismo é possível baixar o ISP com a expectativa de que o nível global da receita do Estado cobrado nos combustíveis, ou seja, repartido entre ISP e IVA, se manterá. Aliás, o que vai acontecer na execução orçamental ao longo dos próximos meses, se mantiver ou mesmo baixar ainda mais o ISP, é que a receita de ISP se vai afastar da meta inscrita no Orçamento de Estado, porque a taxa neste momento é menor do que aquela com que o Orçamento de Estado contou, ao mesmo tempo que no IVA não será observável individualizadamente, porque o IVA são milhares de milhões de euros no qual estará esta receita, mas ao mesmo tempo em que no IVA saberemos que lá estará um aumento da receita que é criado pelo aumento do preço.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Pedro Mota Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. É um prazer poder ouvi-lo aqui nesta comissão. E eu ia começar por um aspecto, ia começar por falar sobre a questão do ISP e do aumento do ISP em fevereiro em 6 cêntimos. E ia começar por lhe colocar uma pergunta, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado anunciou que, quando os combustíveis subirem 4 cêntimos, o ISP desce 1. Curiosamente, não anunciou 4,5%. Não anunciou 4,5 cêntimos, anunciou 4 cêntimos. A verdade é que os combustíveis subiram 11 cêntimos e o imposto apenas baixou 1 cêntimo. O Sr. Presidente do ACP, que tivemos a oportunidade de receber agora mesmo, qualificou, as palavras são dele, esta atitude da seguinte forma: o Governo, porquanto palavra dada, não foi honrada. Eu gostava, antes de mais, de lhe pedir um comentário a esta afirmação do Presidente do ASP, que diz claramente que o Governo da ACP, que diz claramente que o Governo não cumpriu a sua palavra. Segunda questão, Sr. Secretário de Estado. Nós percebemos, e percebemos hoje aqui claramente, foi a forma mais clara, aliás, foi a intervenção mais clara que o Sr. Secretário de Estado fez sobre esta matéria, que o aumento, o ISP e a compensação e a descida do ISP face ao aumento de 6 cêntimos é operada da seguinte forma. Trimestralmente, portanto, neste caso foi em maio e será em agosto, o Sr. Secretário de Estado verifica o que é que aconteceu no mês anterior. Sucede que o Sr. Secretário de Estado, para esse efeito, não verifica o que é que acontece em 2 meses. Isto é, em agosto, quando voltar a descer o ISP, vai olhar para o mês de julho. Não vai olhar para o mês de junho. Sucede que, em junho e em maio, já depois até da descida do ISP, o gasóleo e a gasolina, os combustíveis, tiveram valores muito elevados. E isto quer dizer uma só coisa: os contribuintes pagaram mais do que deviam e não vão ser ressarcidos, não vão ser compensados, porque o senhor só olha para um mês, não olha para o período total que tem a ver com os 3 meses. E isso leva-me a uma questão que eu acho que é essencial, é demonstrar que, de facto, esta revisão trimestral é, nesse sentido, francamente injusta. E quando eu lhe perguntei a última vez sobre esta matéria, fiz-lhe uma pergunta que era: diga-nos então quanto é que está a arrecadar a mais em IVA para nós percebermos efetivamente a compensação. O que é que está a acontecer do ponto de vista do IVA? Houve uma descida, houve uma subida nesta parte para nós percebermos a compensação. E a sua resposta foi muito curiosa. Disse que era impossível ter esse número. e não sei se mantém essa afirmação ou não, é importante explicar-lhe porquê. É que ainda há pouco, numa intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da senhora deputada Jamila Madeira, ela justificava exatamente este espaço de 3 meses, porque o espaço de 3 meses tinha a ver exatamente com a própria cobrança do IVA, tentando fazer um paralelo que me parece que é absolutamente impossível de fazer. Mas a pergunta concreta que eu lhe volto a fazer aqui, senhor Secretário de Estado, é a seguinte: está ou não está disponível para, na próxima revisão que vai acontecer, penso que em meados de agosto, compensar as famílias que andaram durante estes meses a pagar mais do que deviam? É porque senão, de facto, a compensação não é uma compensação anual, é uma compensação face única e exclusivamente a 4 meses no ano, e isso deixa, como é óbvio, desprotegido quem andou a pagar mais do que isso. Depois, relativamente ao casório profissional, que também é um dos temas que o Sr. Sá vem aqui falar, a proposta de lei do Governo, queria-lhe fazer duas questões. A primeira questão tem a ver com a neutralidade. A Comissão de ECOFAP, sei que fez um conjunto de audições, e ainda, por exemplo, ontem, representantes da Associação Nacional dos Transportes nos diziam aqui, nesta mesma comissão, a uma pergunta da senhora deputada Cecília Meirelles, que, de facto, esta neutralidade não acontece. Mesmo com este mecanismo, acabam por pagar mais, e nem é só pagarem mais, nem é só o custo financeiro de, durante 3 meses, terem de suportar esta medida e de só terem uma devolução posterior. É, de facto, quando fazem efetivamente as contas, essa naturalidade não existe. A primeira pergunta que eu lhes faço é se o Governo está disponível para ir mais longe nesta compensação e garantir efetivamente uma naturalidade. E a segunda pergunta que eu lhes faço, nós falámos muito aqui sobre transportes públicos e transportes públicos de passageiros, é se está disponível para alargar esta medida não só a transportes de mercadorias, mas também a transportes públicos de passageiros, quer internacionais que usar, quer nacionais, e já agora também rever, no caso dos próprios transportes de mercadorias, rever a tonelagem e garantir que esta medida pode ser para todas as transportadoras e não só para aquelas que têm carros, que têm caminhões com uma determinada dimensão. E ainda dentro dos meus 5 minutos, Sr. Secretário de Estado, há uma pergunta que não posso deixar de lhe fazer. O senhor falou aqui sobre a devolução do IRS e há uma pergunta muito simples que eu gostava de lhe colocar. Quanto é que não foi pago no primeiro semestre, passou para a execução orçamental do segundo semestre na devolução do IRC? Qual é o valor que não foi pago do IRS, peço desculpa, Sr. Secretário de Estado, qual é o valor que não foi pago às famílias nesse sentido? Saiu da execução do primeiro semestre para a execução do segundo semestre, que devia ter sido pago no primeiro semestre.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, para responder.
Segundo há pouco me informava o meu gabinete a propósito da última pergunta, comparando com o período homólogo, porque tem que ser comparável, pagámos mais 120 milhões. Sr. Deputado, eu tenho muitas dificuldades em perceber o conceito de quanto é que devia ser pago, porque é pago o que é processado e um volume que é processado. Tem que ser, se quiser comparar, eu posso comparar com o ano passado e ver, estamos a pagarmos mais. Ó, Sr. Deputado.
Quanto é que foi o valor desse atraso?
Ó, Sr. Deputado, a sua criatividade na definição de conceitos é muito curiosa. É mais ou menos como esse de que das famílias pagavam. Ó, Sr. Deputado.
Senhores deputados, deixem, por favor, o senhor secretário de Estado responder, porque já que questionam, também têm que deixar que responda e que se ouça. Faz favor, senhor secretário de Estado.
Os prazos do IRS estão na lei, constante, aliás, de uma lei que foi aprovada por proposta do Governo, o deputado fazia parte. Em relação aos prazos legais, não há nenhum atraso. Pronto. Questão esclarecida. Agora, se me permite, questão que me traz aqui, aliás, relativamente ao ISP e ao gasóleo profissional. Bom, o Sr. Deputado também poderia fazer o mesmo raciocínio face ao ano passado, se calhar de cada vez que o gasóleo subia, se calhar as famílias estavam a pagar mais do que deviam. Não sei se está a sugerir que eu vá devolver também o imposto que, pelo seu critério, o seu governo pagou a mais. Uma vez que eu já tenho tantas centenas de milhões de devoluções ou faltas de receita, por antecipações de receita feitas pelo seu governo, seria só mais uma. O Governo definiu, ao contrário do que acontecia anteriormente, este mecanismo, que não existia, e, portanto, existem hoje reduções de ISP por causa do aumento do preço dos combustíveis, que nunca tinham existido e que nunca tinham aparentemente ocorrido à mesma direita que hoje os acha tão insuficientes. Naturalmente, o ISP tem, ou antes, a fórmula relativa ao cálculo da redução podia ser a média de um mês, dois meses, três meses, e repare, quando ela foi definida, nós não tínhamos maneira nenhuma de saber, não é, se o preço de junho ia ser mais alto ou mais baixo que o preço de julho, e portanto foi feito naquilo a que o John Rawls chamaria um véu de ignorância. Não foi feito com a certeza disso ser melhor ou pior para a receita fiscal. E da mesma maneira como esta metodologia, se o preço agora baixasse mais em agosto, nós não iríamos corrigir a situação, neste momento esta metodologia, quer dizer, podia ser esta ou outra de facto, mas é uma metodologia com objetividade, e a mim, confesso, parece-me que aquilo que o Governo deve fazer é comprometer-se a cumprir a metodologia que pela primeira vez, noto, foi criada para haver alguma redução. Relativamente ao âmbito do gasóleo profissional, também acho curioso, devo dizer, que haja todo um entusiasmo pelo alargamento do regime de um gasóleo profissional, vindo de partidos que nunca propuseram que ele existisse para começar. Quanto ao transporte de passageiros, devo dizer o seguinte, mesmo em teoria, acho que não deveria existir gasóleo profissional para o transporte de passageiros, porque não se deve subsidiar no transporte de passageiros o consumo de combustível. Ou seja, se queremos subsidiar alguma coisa, por via fiscal ou por outra, devemos arranjar outros indicadores que não o preço do combustível, porque é manifestamente ineficiente economicamente estar a subsidiar o consumo de combustível do transporte de passageiros. No transporte de mercadorias, aliás, esse subsídio justifica-se fundamentalmente por uma questão concorrencial. Ou seja, justifica-se este despesa fiscal, este subsídio nesse sentido, na medida em que tanto as transportadoras enfrentam custos diferentes dos seus concorrentes estrangeiros, como a indústria nacional enfrenta custos de transporte diferentes da sua concorrência estrangeira. É o diferencial que justifica fundamentalmente esta opção. Os transportes de passageiros não enfrentam uma concorrência estrangeira, ou seja, eu não posso optar para ir de minha casa até ao Ministério pelo metro de Lisboa, ok, o metro não usa pelos petrolíferos, mas se fosse autocarro em vez de metro, por um autocarro de Lisboa, um autocarro de Madrid, o autocarro,
ou seja,
de Madrid,
internacionais.
O autocarro de Madrid...
Senhor Deputado, por favor, não interrompa. Obrigada. Secretário de Estado.
Quanto ao transporte de mercadorias, a questão do Senhor Deputado tem aí mais mérito. O que é que justifica o não alargamento, neste momento, pelo menos, do gasóleo profissional à totalidade do transporte de mercadorias? Faço notar que a lei permite esse alargamento. O que justifica o não alargamento é, por um lado, uma razão de prudência fiscal e, por outro lado, uma concentração nos objetivos essenciais da medida. Ou seja, diríamos, totalidade das exportações que são feitas por via da rodoviária e a larga maioria dos transporte interno de mercadorias que afeta os custos de exportação são feitos na tipologia de veículos que é abrangido na intenção do Governo pela redução do preço dos combustíveis. É, portanto, isso que justifica a centralidade aqui. E prudência fiscal, na medida em que quanto maior é o alargamento do universo, naturalmente, maior é a despesa fiscal e mais dificilmente se pode dizer que há uma tendencial compensação com o efeito de desvio de comércio. Finalmente, quanto a ir mais longe, Sr. Deputado, o Governo, no que toca à componente fiscal deste regime, vai tão longe quanto pode, ou seja, tão longe quanto o direito comunitário admite, na medida em que o imposto cobrado em Portugal Será o mínimo que o direito comunitário admite e exatamente o mesmo que é cobrado nos outros países que têm este regime. Dizem-nos também os transportadores, com quem também conversámos, que embora possa subsistir um diferencial que não é fiscal, noto, mas advém das condições de mercado, das condições regulatórias em Portugal, que esse diferencial não será suficiente para impedir o efeito de desvio de comércio, ou seja, por várias razões, sejam elas o custo de contexto que as empresas enfrentam para obter devolução de IVA num país estrangeiro, seja a percepção sobre a qualidade relativa dos combustíveis em Portugal ou em Espanha, isto são as afirmações que eu recolhi junto do setor, que ainda que subsistam 2 ou 3 cêntimos de diferença entre os preços básicos que não são elimináveis por forma fiscal, como eu digo, o Governo vai tão longe quanto pode, se o preço, se a diferença de preços base for desse valor, isso não impedirá o efeito de desvio de comércio. Sem prejuízo de, por um lado, haver aqui um trabalho que o Sr. Secretário de Energia também está a desenvolver no sentido de agir sobre as causas dessa diferença, e depois há, evidentemente, uma responsabilidade dos operadores económicos, porque há manifestamente uma área em que o Governo, num mercado que está liberalizado, não pode agir, que é sobre as próprias margens de comercialização. E também temos afirmado muito claramente que o sucesso, a própria viabilidade de um regime deste género depende de o setor da comercialização dos combustíveis colocar estes combustíveis em preços, a preços competitivos no território nacional. Ou seja, o Governo não está manifestamente a criar este regime para que os produtores e vendedores de combustíveis aumentem as suas margens e, portanto, consumam, por aumento das margens de comercialização, o apoio fiscal que o Governo está a criar.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o PSD apresentou um requerimento para se ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre o peso dos impostos no preço dos combustíveis e sobre a metodologia de revisão trimestral do ISP. E a verdade é que o grupo parlamentar requerente, tendo o direito e o privilégio de poder abrir o debate e questionar o seu secretário de Estado sobre a matéria que nos traz cá hoje, gastou mais de metade do seu tempo a falar de outras matérias e, como o seu secretário de Estado disse muito bem, mostrando claramente que não tinha um assunto e, portanto, precisaram de desconversar para, digamos, encher a sua intervenção e ocupar os oito minutos. Relativamente ao objeto da audição que estamos a fazer ao seu secretário de Estado, foram colocadas um conjunto de perguntas. Seu deputado Duarte Pacheco, eu sei que pode incomodar às vezes a referir estes problemas vossos. Muito bem. Então,
senhores deputados,
na sua vez,
por favor,
poderá pedir 2 minutos para falar e terá com certeza a oportunidade de fazer as considerações que entender. Foram colocadas um conjunto de questões ao seu secretário de Estado sobre as matérias que nos trazem aqui hoje. O seu secretário de Estado respondeu com clareza. Eu não tenho mais nenhuma questão a colocar-lhe sobre isto, mas queria aproveitar a oportunidade para reafirmar aqui aquilo que foi a posição do PCP assumida sobre esta matéria, sobre o aumento do ISP. Logo após o aumento do ISP, no dia 12 de fevereiro, houve um debate quinzenal com o seu primeiro-ministro e, nessa altura, o secretário-geral do Partido Comunista Português teve a oportunidade de dizer que, com a baixa de preço dos combustíveis nos mercados internacionais, que já se vem prolongando há bastante tempo, pode ser um factor com um impacto muito positivo na dinamização da economia portuguesa e que se devia utilizar esta circunstância do preço dos combustíveis a nível internacional serem baixos para poder, efetivamente, potenciar o crescimento da economia e o crescimento de emprego. O seu secretário de Estado, logo na sua intervenção inicial, referiu outras considerações de natureza ambiental muito relevantes e nós entendemos, e a propósito dessas considerações e do binómio transportes públicos, transportes particulares, temos também insistido e continuamos a insistir, consideramos que é extremamente importante que haja um investimento na melhoria dos transportes públicos, das redes de transportes públicos nacionais, oferecendo aos cidadãos transportes públicos de qualidade, a preços acessíveis, que possam ser utilizados pelos cidadãos, de forma a que as reduções de preço dos combustíveis e do petróleo nos mercados internacionais, traduzindo-se depois numa redução dos preços dos combustíveis no mercado nacional, não tenham esse efeito que o Sr. Secretário de Estado referiu, que é incentivar o transporte privado em detrimento do transporte coletivo. Isso pode ser combatido com a melhoria das redes de transportes públicos que permitam aos cidadãos usufruir desses transportes com qualidade e a preços acessíveis. Há também outra vertente que o Sr. Secretário de Estado referiu e que não é menos relevante, que é a questão fiscal, do aumento da receita fiscal, e nós também transmitimos nessa altura, nesse debate, por intermédio do secretário-geral do PCP, nesse debate com o Sr. Primeiro-Ministro, que entendemos que esse acréscimo de receita devia ser feito por via de uma tributação mais adequada sobre os lucros das grandes empresas de combustíveis. É sabido, elas apresentam lucros muito elevados há muitos anos, entendemos que a tributação que incide sobre essas empresas, aliás, como sobre outras grandes empresas de outros setores, não é adequada, entendemos que o aumento da receita fiscal poderia ser conseguido por essa via e não por o aumento do preço do imposto sobre os produtos petrolíferos. Esta é a nossa posição, que foi transmitida na altura e que é de conhecimento do Governo e dos demais grupos parlamentares, e que reafirmo hoje a propósito desta discussão. E uma nota final, que aliás já fiz na audição anterior com o Sr. Presidente do ACP, que tem a ver com a natureza e os objetivos inconfessados deste tipo de requerimentos e depois das intervenções que aqui assistimos, quer por parte do PSD, mas também por parte do CDS, que tentam, a propósito do ISP, falar de aumento do ISP, para na fase seguinte falarem de aumento de impostos, para depois meterem os impostos todos no mesmo saco e começarem a falar borma, aumento de impostos, sem discriminarem por imposto e aproveitando o aumento que houve do ISP, que é uma realidade inegável, meterem tudo no mesmo saco e passarem a ideia de que houve aumentos generalizados de impostos, ignorando aquilo que foi feito nos últimos meses, nomeadamente na diminuição do imposto de IRS, por via da eliminação da sobretaxa extraordinária já para um universo muito alargado de contribuintes e a sua eliminação definitiva a partir do próximo dia 1 de janeiro, a diminuição, por exemplo, da taxa máxima de IMI durante a discussão do Orçamento de Estado, por proposta do PCP, que teve o acolhimento do PS, do Bloco de Esquerda, a redução do IVA da restauração, medidas positivas de efetiva diminuição dos impostos que incidem ou sobre o trabalho ou sobre o consumo, que representam passos que nós consideramos que ainda são insuficientes. É possível e necessário dar mais passos no sentido de redução dos impostos, e é esta realidade que o PSD e o CDS tentam fazer esquecer, metendo tudo no mesmo saco, confundindo aumento de impostos com carga fiscal, para tentarem passar a ideia que, nos últimos meses, está a assistir um brutal, como já ouvi dizer, de deputados do PSD e CDS, aumento de impostos, quando, na realidade, e nós temos que revisitar isto muitas vezes, porque estes dois partidos estão sempre a fazer esquecer isto, o brutal aumento de impostos, mas não foi só dos impostos sobre consumo, impostos especiais sobre consumo, ou do imposto sobre produtos petrolíferos, foi todos os impostos, IRS, IMI, IVA, todos os impostos foram aumentados pelo anterior governo, exceto um, diga-se, o IRC, cuja taxa diminuiu de 25 para 23, de 23 para 21, e se os senhores tivessem tido a oportunidade de continuar de governo, que em boa hora foram apiados, iriam diminuir até 17%, além de terem introduzido um conjunto de instrumentos no IRC que permite aos grandes grupos económicos, às grandes empresas, terem instrumentos de gestão fiscal agressiva para pagarem menos impostos. Mas para os trabalhadores, para os reformados, para os pensionistas, para as famílias, para os micro e pequenos empresários, foi só esmagar durante aqueles 4 anos e meio. E são estes partidos que tiveram esta política fiscal de esmagamento dos trabalhadores e do povo português que agora enchem a boca com estas questões e é preciso relembrar isto, porque estes dois partidos estão sempre a tentar fazer esquecer isto e qualquer dia vestem aí a pele de partidos contribuintes e fazem esquecer o que eles, ou tentam fazer esquecer aquilo que eles fizeram nos anos anteriores e que agora se está a tentar reverter, e deram-se passos no sentido de reverter aquilo que foi o brutal aumento de impostos do anterior governo, passos positivos, mas que consideramos ainda insuficientes, e é preciso continuar neste caminho da reversão daquilo que foi o brutal aumento de impostos no IRS, mas também no IMI, no IVA e também nos impostos especiais de consumo e no ISP, digamos, adotando uma nova política fiscal contrária àquela que o anterior governo PSD-CDS aplicou nos últimos anos. Sr. Secretário de Estado, não lhe coloquei nenhuma questão. Como disse no início da minha intervenção, pareceu-me que as suas respostas foram muito claras sobre as várias matérias que foram colocadas e, portanto, não coloco nenhuma questão, deixando ao critério do Sr. Secretário de Estado se entender fazer algum comentário ou consideração sobre as reflexões que eu aqui
partilhei. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para tecer os comentários que achar apropriados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, as suas considerações são fundamentalmente mais sobre o equilíbrio geral da política fiscal do que sobre esta questão em concreto. Eu não queria deixar de assinalar dois aspectos da sua intervenção com os quais concordo bastante. Uma é estes adjetivos do brutal ou do enorme. Historicamente foram associados a aumentos de impostos que representaram milhares de milhões de euros. Essa foi a dimensão. O total do aumento do ISP, que é o único, juntamente com o tabaco, os únicos dois impostos em que houve um aumento significativo este orçamental, são, provavelmente, o ISP, cerca de 300 milhões de euros. Portanto, aí um sexto ou um sétimo à escala do aumento que mereceu aquela qualificação. Eu acho que há, como eu digo, razões para se ter aumentado o ISP e mantenho a minha adesão a essa opção. Mas queria fazer outra comparação, e aqui para terminar, é que também antes do orçamento, porque este é o problema de ser feito antes do orçamento, também antes do orçamento, o Governo procedeu à extinção da sobretaxa com a sua eliminação apenas parcial, é certo, em 2016. A extinção da sobretaxa só por si, sem falar outras reduções de impostos, deputado, referiu, representa 3 vezes anualmente o valor do aumento do ISP. Portanto, é muito difícil, creio eu, falar de um governo que aumenta impostos quando isto acontece. E, finalmente, respondendo desde já ao Sr. Deputado, que está aqui a antecipar a sua próxima intervenção, dizer também que que não é sempre verdade que quando se passa de impostos diretos para indiretos ou de indiretos para diretos, isso corresponde a mais justiça porque há mais diretos ou a menos justiça porque há menos diretos. Porque, por exemplo, o PSD nos impostos diretos fez algumas opções que são fundamentalmente estas. No IRS, fundamentalmente, uma baixa que deixava de fora da baixa todas as famílias do primeiro escalão e fundamentalmente beneficiava as famílias de escalões superiores. Uma outra baixa da tributação sobre os fundos de investimento, que aliás fez a baixa, mas deixou a conta para este governo pagar, e como o senhor deputado refere também, a baixa do IRC, que este governo pretende manter no seu nível atual. O que significa que nem sempre as intervenções nos impostos diretos são intervenções que necessariamente vão no sentido de uma maior justiça social e sistema fiscal.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E vamos passar à segunda ronda. Pelo PSD é o Sr. Deputado António Costa e Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, eu sinceramente acho que não lhe ficava nada mal uma palavrinha sobre a questão dos reembolsos do IRS. Uma palavrinha que fosse. Uma palavrinha apenas de, pelo menos, sensibilidade em relação às milhares de pessoas que ainda não receberam dinheiro que têm direito e dinheiro que lhes faz falta, certamente. Bastava dizer o porquê e, mais do que isso, quando é que vão receber.
Tão simples quanto isso. Uma resposta mais direta que esta não pode haver. Agora, escondendo-se aqui através da falta de elementos, não faz sentido nenhum, Sr. Secretário de Estado, e muito menos em relação à audição. Uma resposta simples, as pessoas ficavam muito contentes. Mas eu até estranho, tendo em conta este Governo e em relação ao Sr. Secretário de Estado, esta questão deste tal crash informático, que parece que aconteceu, pelo menos é a desculpa que vem na imprensa, se é que é verdade. Até mais estranho no Secretário de Estado, que é um dos 12 homens do grupo do Excel, muito famoso, do tal grupo dos tais escolhidos pelo Partido Socialista, na altura, os 12 peritos escolhidos pelo Partido Socialista para fazer as projeções macroeconómicas. O senhor fazia parte desse grupo. Mas aqui escolhido no bom sentido, até no sentido bíblico do termo, como eu ontem dizia ao senhor Ministro da Economia, mas no sentido, porque muitos são os eleitos, poucos são os escolhidos. O senhor é eleito e escolhido. Tem essa vantagem, veja lá. É um homem com grande categoria. Por isso não percebemos este erro e a explicação, acho que deveria ser dada e é pena não estar a ser dada. Mas em relação, portanto, aqui às questões que nos trazem cá, era importante que o senhor nos respondesse efetivamente, ainda hoje tivemos aqui o senhor Presidente da ACP, do ACP, que dizia que não se percebe qual o método de cálculo, qual é a base de cálculo em relação, portanto, à questão do desconto que deve ser efetuado pelo Governo em relação ao ISP. Não se percebe porquê. Se a base tem, é com base no produto refinado, bem, não se percebe, tendo em conta que varia todos os dias, não se percebe efetivamente qual é a base de cálculo. Portanto, temos uma situação de pouca transparência. Mas, de qualquer forma, como isto é uma audição conjunta com a Comissão de Economia, interessa-nos a nós as respostas a um conjunto de matérias que eu pedi ao Sr. Secretário de Estado que nos ajudasse. A primeira, qual é o regime transitório para os transportes de mercadorias cujas viaturas pesam abaixo de 35 toneladas, evidentemente até à discussão, aprovação e a publicação de um regime de gasóleo provisional. É uma pergunta que gostaríamos de ter. Segundo, qual o regime transitório para os transportes...
Disse regime transitório?
Sim, se é que existe. Qual é o que é que está previsto? Para os transportes de mercadorias, distribuição local, nacional, portanto, dentro de fronteiras, obviamente. Qual o tratamento para as empresas de transportes de passageiros, se é que existe, se está previsto? Qual o tratamento para o setor dos táxis, por exemplo? O que é que vai ser dado? Se nos pode dar resposta sobre isso. E ainda, como foram escolhidas, esta é uma pergunta concreta, as iniciais três postos de abastecimento fronteiriços e depois passaram quatro. Porquê? Quais foram os critérios? Porquê aqueles? Sendo que nós sabemos que, no caso do Algarve, Valença do Minho, etc., etc., tem mais movimento. Gostaríamos que nos dessem uma resposta sobre isto. E depois uma última pergunta tem a ver com aquela questão que foi levantada pelo deputado Mota Soares, que é a questão em relação ao IVA, que o senhor não respondeu. Quanto é que apuraram efetivamente em relação ao IVA para podermos também nos ajudar a fazer as contas deste desconto? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Jamila Madeira, pelo PS, faz favor.
Bem, agradecer ao Sr. Secretário de Estado, porque realmente a multiplicidade de temas que aqui lhe trazem hoje é muito diferente daqueles que estavam no requerimento e, portanto, tem tido essa amabilidade, mas eu gostava de voltar aqui. Não, vamos lá ver. Quando o Sr. Secretário de Estado é chamado aqui, tem um enfoque. E esse enfoque, o Sr. Secretário de Estado ou qualquer pessoa que seja chamada à nossa audição, tem um enfoque. E esse enfoque, naturalmente, deve ser respeitado. Ainda assim, o Sr. Secretário de Estado teve a amabilidade de trazer alguns números com a margem que tinha para recolher a informação para trazer aqui. Ainda assim, os Srs. Deputados não querem ouvir. Fica claramente rematado pelo facto de a verdade não lhes interessa e, portanto, naturalmente, esse é um facto ao qual não podemos fugir. E isso também se passou relativamente ao método de cálculo. O método de cálculo já aqui foi explicado, o preço de referência como base, e aquilo que me preocupa relativamente àquilo que estamos a discutir hoje não é, ou que me preocupa, ou que me surpreende, se calhar a palavra é mais surpreende, é que neste método de cálculo o preço de referência tem por base também uma lógica de mercado que eu saiba não foi construída em tempo de governos socialistas, foi construída sobretudo em tempo de governo do PSD, aí não no CDS, mas em tempos de governo do PSD, e à época não houve nenhuma contestação à forma como estes preços eram construídos. E, portanto, é este preço de referência que aqui serve de base ao método de cálculo, que eu saiba que eu saiba, nunca ouvi contestar e que agora é o alvo de todas as críticas e, portanto, acho que há aí alguma reajuste ideológico que me surpreende, não questiono, não é propriamente o meu alinhamento ideológico nessa matéria. Eu estou mais ou menos como o deputado Fernando Anastácio estava há pouco, ouço-vos religiosamente, mas com muito pouca fé. E, portanto, naturalmente, esta é uma mensagem que devemos sublinhar, é que este preço de referência não é responsabilidade do Governo, é um instrumento que existe e ao qual o Governo, numa lógica de mercado, é alheio para a forma como ele é construído. Podemos questioná-lo, mas então aí voltamos à questão se vamos definir administrativamente esse preço e então estamos numa outra lógica ideológica de definição do preço de referência. E gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, no quadro que também já aqui foi referido várias vezes pelo PSD, sobre a dinâmica da fiscalidade verde. Olha, a dinâmica da fiscalidade verde, aquilo que me, enquanto pacote mais eleitoral do que executado, trouxe um conjunto de opções fiscais, mas que, como o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade também já de referir, não encontrou mecanismos para que elas fossem, de facto, sustentadas em sede de Orçamento de Estado. E, portanto, era importante perceber quais aquelas tiveram efeito de fiscalidade verde de facto e aquelas que tiveram efeito de dissuasor no sentido de, por um lado, criar receita e, por outro, criar instrumentos para agora podermos estar a trabalhar numa lógica de promover uma diminuição do déficit da balança externa, promover uma diminuição de tráfego de veículos individuais e praticar um princípio do polidor pagador como a regra que deve ser utilizada numa dinâmica de mobilidade do nosso país. Muito obrigada.
Não sei se o senhor deputado do PCP está aí. Não, eu sei, mas o bloco por sim. Vou passar ao deputado seguinte que tenho aqui inscrito, é o senhor deputado Álvaro Batista do PSD.
Senhoras Presidentes, senhor secretário de Estado, cumprimentar vossas excelências e naturalmente todos os senhores deputados presentes. Senhor secretário de Estado, já há quase dois meses foi prometido por quatro membros do Governo, e cito o Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabrita, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade, o Sr. Secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches e o Sr. Secretário de Estado da Junta e do Ambiente José Mendes, que iria ser muito brevemente instituído um regime que iria permitir de imediato a fixação de um preço com carga fiscal equivalente à de Espanha para o gasóleo dos transitários. E a questão que eu queria começar por colocar ao seu Estado de Estado é esta: quando é que vão ser criados estes postos? E, portanto, se foram quatro membros do Governo a anunciar esta medida, este Governo fala muito na palavra dada. E, portanto, o que eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado é quando é que vão existir estes postos de combustível. E isto é tão mais importante, Sr. Secretário de Estado, porque neste momento, por cada euro que qualquer português mete de gasolina no seu depósito, 70% são impostos. E se falarmos no gasóleo, são 60 cêntimos impostos. E se falarmos no gasóleo agrícola, são cerca de 40% de impostos. Portanto, estamos a falar de uma carga fiscal elevadíssima para, no que diz respeito aos impostos sobre os combustíveis, e as pessoas, os portugueses, têm o direito de esperar de ver esta medida implementada. Depois, a segunda questão que eu queria colocar ao seu Estado de Estado é esta: que mal é que os algarvios, os minhotos ou os naturais do meu distrito, os albicastrenses fizeram, os naturais do distrito de Castelo Branco fizeram, para que as bombas com este combustível mais barato se destinassem apenas às fronteiras de Quintanilha em Bragança, de Vila Formoso na Guarda, do Caia em Elvas e Vila Verde Ficalha em Beja? Porquê é que as fronteiras de Monfortinho e de Segura, para falar no meu distrito, não têm direito a ter bombas de combustível mais barato como têm os naturais de outras regiões do Estado-Estado? É uma questão de igualdade básica e tem que haver de certeza absoluta algo de concreto. Ou nós fizemos alguma coisa de muito mal, ou os outros fizeram qualquer coisa muito bom, para que uns tenham direito ao prémio e no que diz respeito ao distrito de Castelo Branco só tínhamos direito à terminação. E, portanto, Sr. Deputado, isso é uma questão importante e gostávamos muito que o Sr. Deputado...
Termino já, Sr. Presidente.
É uma questão importante, é uma questão que tem efeitos locais, que está em causa questões fundamentais como a igualdade dos cidadãos portugueses e gostávamos que o Sr. Deputado desta vez soubesse responder concretamente, até porque o senhor foi um dos que estava no anúncio da medida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá Pichinde, Sra. Deputada Hortense Martins... Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. De facto, eu gostaria de dizer que para os portugueses não há impostos coloridos, impostos verdes e outros impostos vermelhos e brancos, não. Os portugueses pagam de igual forma todos os impostos. Há, de facto, escolhas políticas na política fiscal que têm a ver necessariamente com questões ambientais, como foi aqui referido, e que também têm a ver com escolhas de colocação de impostos e também de justiça fiscal, que é isso que a partir do Governo pretende. Eu também gostaria aqui de relembrar, porque aos deputados que estavam cá nessa altura, a entidade para os combustíveis foi criada pelo anterior Governo PSD-CDS e os tais preços de referência que nós na altura Partido Socialista nos referimos como sendo preços de referência estabelecidos que não eram totalmente claros para o consumidor, porque sobre eles ainda vai recair uma margem, mas necessariamente também o Sr. Secretário de Estado já aqui explicou que o uso desses preços de referência é a forma mais justa de o fazer e não poderia fazê-lo em cima da margem e do preço final de venda ao público. É claro que a nós preocupa-nos necessariamente o que é que os portugueses estão a pagar, mas também estranhamos muito que ao PSD e ao CDS essas preocupações não tenham sido explicitadas na altura em que o crudo era mais alto e em que os preços necessariamente que as pessoas pagavam também eram mais altos. E nessa altura o sacrifício ainda era maior, porque junto com isso as pessoas ainda estavam com os cortes dos seus salários, dos seus vencimentos feitos, com os cortes das suas pensões e com muitos mais impostos, como em termos, por exemplo, da cláusula de salvaguarda que foi colocada por este governo em relação ao MI, e podia estar aqui a referir muitas outras questões. É claro que eu também corroboro da posição que o PSCP falou na questão do que se refere ao nosso território e à tentativa que também tem que se fazer para que haja transportes públicos acessíveis para todos os portugueses. Mas isso pode ser feito naturalmente através de outras formas, para que existam de facto esses transportes públicos disponíveis para todos os portugueses e não como forma de incentivo a que as próprias empresas de transportes públicos tenham veículos menos eficientes. E por isso, Sr. Secretário de Estado, tenho que o saudar no que diz respeito à questão da introdução da medida que demonstrou uma preocupação real deste Governo em balizar a receita fiscal que, apesar de tudo, teve que ser colocada através deste imposto que o Governo colocou, mas balizou um instrumento para isso, coisa que no passado não foi todo feito, mas saúde também que agora o PSD e o CDS se manifestem com a apologia por esse tipo de instrumento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, eu não contava intervir, mas confesso-lhe que depois da intervenção do deputado Paulo Sá, porque eu de resto tenho a maior das considerações pessoais e políticas, eu não posso deixar de dizer o seguinte ao Sr. Deputado. É normal que não saiba ou desconheça ou ignore as posições do PSD relativamente a esta discussão da proposta de Lei 23. Se tivesse estado presente nas 5 audições, na especialidade que nós tivemos ao longo desta semana, à NTP, à Antropa, à Antrama, à Antral, à ACP, a primeira audição que tivemos nesta tarde, eventualmente poderia ter ouvido as posições do PSD. Mas se também tivesse ouvido com atenção a minha intervenção inicial, porque eu falei evidentemente do IRS e certamente o PCP já no passado terá falado questões que considerou importantes e eu acho que o reembolso do IRS é uma questão importante. Mas eu na minha intervenção inicial, mas reforço, até porque o Sr. Secretário de Estado eu acho que também não reteve propriamente, que o PSD é contra a discriminação dos operadores, nomeadamente transporte de passageiros, é contra a discriminação dos territórios, em que há uns territórios de primeira, há uns territórios de segunda, e é contra a carga burocrática, porque isto depois de aumentar os custos de contexto, aumentam-se agora os custos burocráticos. Também lhe ia dizer, para quem acusou o PSD estar a desviar as atenções ao falar do IRS, vir falar da reforma do IRC, quer dizer, a menos que o IRS seja desviar, o IRC já não seja. Mas permita-me também que faça algumas correções. Já não é a primeira vez que o PCP e o Bloco de Esquerda também têm esse hábito, o PS o que não, de deturpar aquilo que foi a reforma do IRC. Porque, efetivamente, a descida da taxa de IRC, ao contrário do que muitas vezes dizem, não é para as grandes empresas. Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. São todas. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, as PMEs pagavam menos taxa de IRC, sabia? Por outro lado, as grandes empresas a que se referiu pagavam derrama estadual. E o anterior governo, que supostamente protegia as grandes empresas, criou um escalão adicional no derrama estadual, tributando de forma muito mais gravosa as empresas que tinham lucro tributável superior a 35 milhões de euros. E, portanto, isto porque muitas das vezes nós ouvimos o PCP e às vezes a mentira contada à exaustão para algumas pessoas pode se tornar verdade. Não é verdade que a reforma do IRC tenha sido para beneficiar as grandes empresas, saíram mais penalizadas e, por outro lado, e porque a OCDE, julgo que é uma entidade suspeita, até veio precisamente elogiar a reforma do IRC com o objetivo precisamente de trazer mais investimento para Portugal. Eu peço desculpa ter falado de um tema que não é o âmbito desta audição, mas uma vez que o PCP falou, eu acho que era necessário repor pelo menos a verdade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu tenho para mim que um dos graves problemas do país são as enormes desigualdades sociais que existem. E uma das formas de combatermos as desigualdades sociais é apostar muito mais nos impostos diretos, em que paga mais quem recebe mais, como é o caso do IRS, e reduzir a carga fiscal nos impostos indiretos, em que todos pagam. Isto é, o pobre que vai comprar um quilo de açúcar paga ao menos o mesmo que um rico que vai comprar um quilo de açúcar. Ou o pobre que coloca gasóleo ou gasolina no seu carro paga o mesmo do que um rico que coloca gasóleo ou gasolina no seu carro. Já ouvi hoje aqui falar que os pobres não andam de carro, que só andam de transportes públicos, pelo seu deputado do Partido Socialista. Infelizmente, ou felizmente, não é assim. O pobre também utiliza o carro e, portanto, tem que pôr combustível. Eu gostava de saber, o senhor Secretário de Estado, há bocado também referiu que uma das razões para sobrecarregar a carga fiscal nos combustíveis tinha a ver com questões ambientais. Como se o Sr. Secretário de Estado sabe, isso não é verdade. Aliás, se o senhor tivesse preocupado com questões ambientais, não tinha reduzido os incentivos à fiscalidade verde na mobilidade elétrica que tinham sido dados pelo governo anterior. O senhor não o tinha feito. O senhor fê-lo apenas porque, de facto, queria mais receita fiscal, queria melhorar a situação em termos de IRS, sabendo que com isso estava apenas a beneficiar algumas famílias e a prejudicar todas aquelas que de facto não pagam IRS, mas metem combustíveis no seu carro. Portanto, eu queria saber da sua parte, primeiro, se de facto o combate às desigualdades é ou não uma prioridade para o atual governo, porque é bom que o seja, e em segundo, gostava de saber como é que os senhores, depois de criarem este problema com os impostos e a sobrecarga de impostos nos combustíveis, vêm agora tentar reduzir o problema, como? Agravando novamente as desigualdades. E porquê? Porque concedem benefícios às empresas de maior tonelagem, esquecendo as empresas mais pequenas, esquecendo aqueles que fazem os transportes em viaturas mais pequenos, mas esquecendo sobretudo quem? As pessoas, o cidadão comum, que também tem que pôr gasolina e gasóleo nesses mesmos locais e que vive nas zonas de fronteira, como vive no resto do país. Muito obrigada.
Muito bem.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Luís Testa.
Muito obrigado, senhora presidente. Bem, esta audição é basicamente a tentativa de repetição do exercício falhado. Ou seja, esta mesma audição já ocorreu na Comissão da Economia. As perguntas que estão a ser aqui levantadas e as questões que estão a ser aqui colocadas já foram cabalmente respondidas na Comissão da Economia, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E hoje nós deparamos-nos aqui com a repetição exatamente do mesmo número de questões, como se a realidade se tivesse alterado. Ora bem, não é verdade que aquilo que presidiu é esta escolha legítima e sustentada, fundamentada do Governo, não foram princípios de justiça fiscal, de equilíbrio orçamental e de vantagens competitivas para os agentes económicos que fazem, nomeadamente, transporte e fluxo de tráfego para lá da fronteira portuguesa? Pois bem, quando se coloca a questão porque é que foram estes os conselhos abrangidos por esta opção e não outros? Porque são aqueles conselhos que estão abrangidos pelas fronteiras de maior fluxo de tráfego. E, portanto, isto é uma opção assumida e, quando as opções têm que ser assumidas.
Quer dizer, os ricos, os pobres não.
Mas quais ricos, quais pobres? Os pobres e os ricos andam pelas mesmas estradas e frequentam os mesmos caminhos. E, portanto, não estou a perceber, sinceramente, esse argumento pobres versus ricos. A questão que eu coloco, sinceramente, Sr. Secretário de Estado, venha esclarecer de uma vez por todas que este objetivo que está consagrado neste regime é principalmente uma tentativa saudável do Governo de promover o abastecimento dos transitários e dos transportadores do lado de cada fronteira, ao invés de se perderem mais-valias substanciais e importantes quando transportadores optavam sistematicamente por abastecer do outro lado da fronteira. Nós temos um objetivo, certamente todos os partidos terão, e o PSD também terá, de lograr equilíbrio orçamental. E perante isto há que fazer opções. O Governo do Partido Socialista optou por taxar, através do ISP, de uma forma, digamos, variável, os próprios combustíveis. Mas era preciso também dar resposta a uma necessidade que não só os transportadores tinham, mas principalmente que o PINHA, que era estes empresários que têm grandes volumes de abastecimento, poderem abastecer dentro do território nacional, contribuindo com isso para os cofres públicos, pagando o seu imposto e permitindo, com essa opção, beneficiar o Estado português. Ou seja, a vossa confusão é tão grande que querem fazer parecer que a opção política se confunde com uma divisão de Portugal entre ricos e pobres, entre discriminação entre uns territórios, outros territórios, e pior, entre uns empresários e outros empresários. Ó, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sr. Deputado, para terminar...
Eu só gostaria de dizer, para terminar, que quando a Sra. Deputada diz que é contra a discriminação, a senhora, qualquer delas, a senhora deputada é fundamentalmente contra a equidade, porque tende sistematicamente a tratar de forma igual coisas diferentes e de forma diferente coisas iguais. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhoras presidentes, senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente, eu começo exatamente pela palavra equidade do Sr. Deputado Luís Testa de agora. O Partido Socialista defende a equidade. Então, não dá um tratamento igual em sede de IRS a todos, faz uma diferença no imposto sobre os produtos petrolíferos. Está muito justo, é muito equitativo. Portanto, em vez de fazer a justiça por todos no IRC, faz a justiça no ISP. É uma equidade à prova de bala. É uma equidade à prova de bala. Já agora, ao Sr. Secretário de Estado, tivemos o problema do bug do IRS. Mas agora, venho aqui ao site da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis e temos outro bug.
Mas isso temos que falar com
os preços dos combustíveis também não aparecem. O preço dos combustíveis também não aparece. Eu não sei, não acredito que haja bruxas. Não acredito. Eu estou a referir aos preços dos combustíveis. Aos preços dos combustíveis. Não estou a falar. São 9 separadores, só funcionam 3 dos separadores. Mas já agora, o Sr. Deputado Paulo Sá, o Sr. Secretário de Estado apanhou a deixa da Receita Fiscal, do normalmente de impostos. O Governo na altura assumiu isso. Mas é que os senhores conseguem. Não esqueceram? Os senhores é que se esqueceram. Não, porque os senhores cumulativamente, em cima desse enorme aumento de impostos, põem mais impostos. Olha, a última execução orçamental são mais 545 milhões de impostos. Isso é o que os portugueses pagaram a mais. Deem-lhe as voltas que lhe derem. Foram 545 milhões de impostos a mais. E sabe o que é que foi? E sabe o que é que desses 545... Ó, senhores deputados, e sabem desses 545 milhões, quantos é que são do ISP? São 390 milhões. Isto é uma grande equidade. É uma grande equidade estar a obrigar o cidadão que tenha rendimentos elevados ou tenha rendimentos baixos a pagar o ISP, a pagar o imposto sobre os produtos produtivos, de facto. E depois também, claro, a fiscalidade verde serviu para aumentar impostos. Mas nós agora, com este governo, não temos fiscalidade verde, mas aumentamos mais os impostos. E aumentamos os impostos à agricultura também. Também não nos deve interessar nada a agricultura. Aumentamos também mais os impostos, algo que não acontecia há uma série de anos, em relação aos combustíveis para a agricultura. Pá, pois baixou, só que pagámos mais. A carga fiscal baixou, mas os portugueses pagaram mais impostos. Era essencialmente estas questões.
Senhor deputado Cristóvão,
e já agora, em relação à comparação
favor,
dos preços,
termine,
só para terminar, ó senhora Presidente, a referência em relação ao barril do petróleo, a referência em relação ao barril do petróleo, no mês de junho do ano passado, era entre os 13 e 14 dólares mais baixo este ano. Portanto, está tudo dito em relação àquilo que é a equidade, aproveitando a última palavra do Sr. Deputado, em relação à equidade e ao tratamento que fazem aos portugueses, que fazem às empresas, que fazem à agricultura. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Não estava a pensar em intervir, mas depois de ter sido interpelado diretamente pelo Sr. Deputado do PSD, Margarida Balseiro Lopes, não posso deixar de falar. Ouvi-a em silêncio, discordando profundamente do que ela dizia, e espero que desta vez consiga falar sem ter que gritar para o microfone a ser interrompido permanentemente pelos seus deputados do PSD. E peço pedir a palavra, já está a começar, é que não conseguem estar caladinhos.
Senhores deputados, vamos criar condições para a intervenção do senhor deputado Paulo Sá.
Agradeço, senhora Presidente. Para, na sequência da intervenção, ainda da direta que me foi feita pelo Sr. Deputado do PSD, reafirmar aquilo que disse. O PSD e o CDS são responsáveis pelo maior aumento de impostos que há memória na história da nossa democracia. Vamos quantificar, porque agora temos que falar em números, os seus deputados que também referiram alguns números. De 2012 para 2013... O aumento brutal de impostos em sede de IRS traduziu-se num aumento da receita fiscal de 3.226 milhões de euros, números finais que foram apontados pelo Tribunal de Contas relativamente a esse ano. 3.226 milhões de euros, 35% de aumento da receita fiscal em sede IRS em apenas um ano. Não há memória de alguma vez um imposto ter tido um aumento desta dimensão, mais de 3 mil milhões de euros. Mas não se ficaram pelo IRS. Eu, deputado, eu ouvi-o em silêncio. Ouça também, faça um esforçozinho. Talvez a senhora Presidente lhe dê mais 2 minutos extras para o seu deputado falar, mas deixe-me terminar sem interromper. Mas não se limitaram a aumentar o IRS, aumentaram o IMI brutalmente por via da avaliação, aumentaram o IVA da restauração, da eletricidade, do gás, aumentaram os impostos sociais de consumo, todos, incluindo o imposto sobre produtos petrolíferos. Em IRC, diminuíram a taxa de 25 para 23, de 23 para 21. E diz a senhora deputada do PSD, ah, mas aumentamos a derrama estadual. Ainda bem que referiu esse aspecto. Porque no ano em que... Senhora deputada, ouça. No ano em que reduziu... No ano em que reduzir.
Senhor deputado Paulo Sá, eu vou-lhe pedir só uma interrupção. Vamos criar condições, sobretudo na mesa, para que o senhor deputado Paulo Sá continue a
intervenção.
Agradeço,
senhora presidente, serem criadas essas condições para poder intervir sem ter que estar sempre a gritar para me sobrepor às vozes
senhor
do PSD.
Deputado, garanto-lhe agora as
Muito
condições.
Bem. No ano em que foi reduzido o IRC, a taxa nominal de 25% para 23%, foi aumentada a derrama estadual, foi criado um terceiro escalão e aumentada a derrama estadual em 2 pontos percentuais. Nem foi sequer proposta do Governo, para pôr a verdade, foi proposta do PS. No ano seguinte, quando o PSD reduziu novamente a taxa nominal de IRC, agora de 23 para 21, esqueceu-se de atualizar a derrama estadual, que deveria ter aumentado então de 7% para 9% para compensar essa descida. Portanto, o seu argumento, Sra. Deputada, é falso. No primeiro ano não tinham essa proposta sequer na reforma de IRC, não estava lá, foi uma proposta feita pela oposição, neste caso pelo PS, e no ano seguinte esqueceram-se de atualizar a derrama estadual e em vez de aumentarem de 7 para 9 pontos para compensar a descida de 23 para 21 da taxa normal, mantiveram nos 7% e assim se demonstra quais eram os interesses que serviam na altura da reforma do IRC. Mas mais do que reduzir o valor da taxa, foi todos os mecanismos e instrumentos legais que criaram que permite às grandes empresas, a essas sim, não às micro ou às pequenas empresas, ou sequer às médias empresas, permite às grandes empresas fazer uma gestão fiscal agressiva e, por via dessa gestão fiscal agressiva, pagarem menos impostos. Já agora, lembrar outra coisa, a propósito deste benefício que o PSD e o CDS fizeram no governo às grandes empresas,
agora
é que, logo após as eleições, quando ainda pensavam que iam continuar no governo e continuar a sua obra de destruição do país, propuseram, e foi uma proposta que apresentaram à Assembleia da República, reduzir a contribuição extraordinária do setor energético para metade este ano e eliminá-la completamente para o ano, e só porque o Governo foi afastado é que a contribuição extraordinária se mantém ao nível dos anos anteriores. E isto, Sra. Presidente, eu podia continuar com muitos mais exemplos, mas
não
o tempo
vai
esgotou-se. O tempo esgotou-se, mas é também a resposta à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, porque
muito
quando
bem.
Falar tem que se lembrar muito bem, porque os portugueses não têm memória curta, lembram-se muito bem o que muito recentemente o PSD e o CDS, quando estavam no Governo, fizeram em matéria de impostos. Impuseram o maior
deputado,
aumento de impostos
deputado,
que há memória na nossa
muito,
democracia
muito
e isto é um facto inquestionável.
O ponto está feito, senhor deputado. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, eu estava nesta última intervenção, estava à espera que o senhor deputado Paulo Sá retirasse as peças do Lego para ser ainda um pouco maior que o Lego anterior, porque a construção todos os anos tem vindo a crescer, mas como estas seriam vermelhas, peças vermelhas que eu com as quais eu simpatizo pela cor do Benfica, o senhor deputado preferiu deixá-las em casa, porque tal é a sua paixão pelo vermelho e por isso não quis trazer as peças vermelhas para a Assembleia da República. Mas, senhor secretário de Estado, permitam-me que eu lhe faça uma única pergunta, dizendo o seguinte. Por um lado, durante a intervenção, por vezes, que é para ser simpático, por vezes esteve longe de uma seriedade técnica, porque utilizou linguagem dúbia, incidiando aumentos de impostos no passado, esquecendo os contextos do mesmo, por exemplo, que nós podíamos sempre aqui trazer. Ou ainda, quando agora, e isso, apesar de podermos discordar, é uma razão que quando possam querer invocar a fiscalidade para alterar comportamentos sociais. Ok, eu acho que não é pela fiscalidade, mas aceito que se possa defender. Mas então que seja esse o argumento desde o início. E não se vá mudando o argumento conforme as circunstâncias. No momento é para neutralidade fiscal, porque o Governo precisa de manter a receita, no dia seguinte é para mudar o comportamento, no outro momento já é uma outra razão. Que haja uma única linha de raciocínio para que as pessoas possam saber, haver coerência e poderem saber o que é que está realmente por trás. Porque muitas vezes nós sabemos, nomeadamente quando chegam aos governos, a realidade é a que é, a necessidade da receita é a que é, e depois não se quer assumir isso e vai-se à procura de outras razões para esconder aquela que é a verdadeira e que é a necessidade de receita fiscal. E se assim for, que o assumam. Agora, escusamos é estar a mudar de todos os dias de argumentação. Finalmente, uma pergunta que eu acho que já nos foi aqui colocada e que resolvia muito desta matéria e desta discussão, que tem a ver com a fórmula que o Governo utiliza. Se isto fosse transparente, se fosse claro, 2 e 2 são 4, em princípio, e, portanto, nós não teríamos esta discussão. Agora, o que acontece é que mesmo quando o Sr. Secretário de Estado anuncia que vai descer um cêntimo, temos todos os comentadores políticos e fora da esfera política, para aqueles que não querem entrar no debate político, mas que analisam estas matérias, uns a dizer que devia ser sido 2, outros devia ser dia 3, outros devia ser 4, porque não há transparência neste processo. E é este o apelo que lhe faço. Porque aí matamos metade desta discussão. Podemos depois discordar se politicamente concordamos ou não com a política, com a opção política que foi tomada, com a decisão. Mas a discussão deixa de ser aquela que temos vindo a ter, e isto resulta de um pecado, peço desculpa, mas que é do Governo, que é não ter dado transparência na forma que utiliza para o cálculo daquilo que sobe e daquilo que desce. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem 26 minutos para responder.
Vou tentar não abusar da paciência da Comissão durante tanto tempo. Fica assim um bocado sentido pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco falar da minha, salvo inconsistência técnica nos argumentos, ou lá qual era exatamente a expressão, só porque não contextualizo os aumentos de impostos. Sr. Deputado, eu não estava a falar fundamentalmente de impostos, mas a contextualizá-los. Estava a falar deste Governo, mas a propósito dessa questão técnica, eu não acredito que, nem nunca acreditei, que seja necessário defender uma medida só com um argumento. Ou seja, há medidas para as quais concorrem vários argumentos. E eu, ao princípio, muito transparentemente, que disse aqui, o que aliás digo há anos nesta matéria, é que, como é evidente, um imposto sobre os produtos petrolíferos tem duas finalidades. Tem uma finalidade extrafiscal, que até há um ano o PSD concordava e agora, num espantoso flic-flac à retaguarda, de repente rasgam as vestes em torno da falta de equidade do mesmo. Eu, aliás, tive a oportunidade de citar as palavras do antigo primeiro-ministro do PSD, que dizia, falava exatamente no papel deste imposto na modulação de comportamentos. O Sr. Deputado discorda dessa orientação, está no seu direito. Estamos aqui, aliás, na posição curiosa de eu, à época, de veste académica e não de política, é certo, porque não era deputado, ter concordado com a intervenção do Primeiro-Ministro Passos Coelho, de Vossa Excelência aparentemente ter discordado, não me lembro dessa discordância ter sido pública. Há uma finalidade extrafiscal, é uma finalidade fiscal. Nestes impostos, isso é sempre assim. E uma não exclui a outra, não preciso de optar em torno de dois argumentos que ambos concorrem para uma solução. Não vejo aí nenhuma incoerência, nenhuma inconsistência. Quer dizer, se não, temos agora avançamos o primeiro argumento a favor de uma solução e acabamos logo o discurso, porque aparentemente os argumentos passam a ser mutuamente exclusivos. Por falar em questões técnicas, só o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quando se leem os quadros, convém ler as notas explicativas. Porque não a cobrança de impostos sobre os combustíveis não aumentou 390 milhões de euros. Como se esclarece nas notas, o que acontece é que esse número está determinado por um conjunto de efeitos contabilísticos, nomeadamente, e o mais importante, o facto do ano passado não se registar uma componente de OSP que era cobrada, mas não era registada naquela rúbrica enquanto receita do Estado no boletim de execução orçamental. E, portanto, verdadeiramente, o impacto, o efeito material, até agora, até maio, não até agora, portanto, até maio, estão os números conhecidos, é aproximadamente 100 milhões, nada tem a ver com os 390, o que aliás vai em linha com o facto de termos previsto 360, de termos... Sr. Deputado. Agora, há bocado eram 390, agora são 200, daqui a bocado vão ser 40, provavelmente. O facto de termos previsto 360 para o ano, de termos, eu até já aqui referido, que tem que se rever essa revisão em baixa, porque a taxa já não é a que era, porque o Governo abaixou em maio. Sr. Deputado Álvaro Batista também faz uma pergunta espantosa. Quando é que o Governo cumpre o que prometeu? Sr. Deputado, a Assembleia ainda não aprovou a lei que permita ao Governo cumprir o que prometeu. Não estou, aliás, a culpar a Assembleia, que acho bem que faça um debate alargado. Mas, Sr. Deputado, tem à sua frente a lei que concede ao Governo os instrumentos para criar gasóleo profissional. Por favor, não me pergunte quanto é que eu o faço. Quando é que eu o faço? Quando muito poderia eu perguntar quando é que os senhores deputados aprovarão a lei? Seria o contrário. O Governo, como sabe, não pode, por sua iniciativa, criar regimes fiscais, uma vez que a Constituição da República reserva tais poderes ao Parlamento. O que é que o Governo tem contra, salvo erro, Albis Castrenses e Algarvios, correto? Nada, Sr. Deputado. Tanto assim, que tanto estes como os aveirenses, que eu tive a oportunidade durante algumas semanas de representar neste Parlamento, e os restantes cidadãos do país, todos eles poderão ter acesso à aplicação deste regime a partir de 1 de janeiro. O regime aplica-se ao país todo. Não se aplica em 4 fronteiras, nem em 3, nem em 2, nem em 6. O regime, a partir de 1 de janeiro, aplica-se ao país todo. Antes disso, existe um regime, um projeto piloto, um regime piloto de teste. Sr. Deputado, não é a primeira, não é a 27ª vez que, antes da aplicação de um regime novo, se faz um projeto piloto. E é da natureza dos projetos piloto não serem aplicáveis ao país inteiro, à realidade toda. Senão, não se chamavam projetos pilotos, chamavam-se regime definitivo. Portanto, eu creio que fica relativamente esclarecido que a lei não contém nenhuma discriminação territorial, porque a partir de 1 de janeiro se aplica ao país todo. Quando é que o regime piloto pode começar? Quando vossas excelências aprovarem a lei, se a aprovarem, e portanto, e o Sr. Presidente da República o promulgar, e portanto, ficar o Governo munido dos instrumentos que lhe permitam então aplicar este regime. Porque é que são estas fronteiras? É espantoso, quer dizer, há muito pouco a dizer de mal em relação ao regime definitivo, toda a gente se fixa no piloto como se isso fosse o mais importante. Mas é muito fácil explicar porque é que são estas 4 fronteiras, que aliás incluem as 2 fronteiras com mais trânsito de mercadorias do país. São estas 4 fronteiras porque o teste tem 2 objetivos. Um primeiro objetivo, que é testar o funcionamento de sistemas de informação, isto precisa ser feito em qualquer sítio. Tem um outro objetivo, testar o efeito de desvio de comércio. O desvio de comércio, repare, é um desvio que acontece de abastecimentos que são feitos em Espanha para abastecimentos que são feitos em Portugal. É tão mais fácil testar esse efeito quando o abastecimento do tráfico pesado num local esteja relativamente isolado de um tráfico local muito intenso. E, portanto, é muito mais fácil fazê-lo ao longo da fronteira leste de Portugal do que seria fazê-lo no Minho ou no Algarve. É essa a razão pela qual escolheram fronteiras nessa zona. Só me faltava agora ouvir falar da carga burocrática gerada por este regime. Ó, Sra. Deputada, este regime funciona desta maneira. Com cartões que já existem, que são os cartões frota, não é preciso um cartão novo, o transportador de mercadorias paga o abastecimento de combustível. A base de dados recolhe que há um abastecimento de combustíveis por um veículo que tem aquelas características. Não é preciso nenhuma intervenção humana. O sistema valida que existiu aquele abastecimento. O sistema dispõe da conta bancária da empresa que opera aquele veículo. A empresa recebe aquele reembolso.
3 meses depois.
Portanto, o seu problema já agora deixou de ser a burocracia, passou a ser o tempo. Ó, Sr. Deputada, se estivéssemos à espera do PSD, seriam 30 anos depois. que seria quando vossas excelências provavelmente criariam um regime deste género. Portanto, deputado, ainda não criámos e, portanto, espero que vossas excelências aprovem o regime ou, pelo menos, que as restantes bancadas que aparentemente são a favor da promoção de condições de competitividade na economia portuguesa aprovem este regime. Finalmente, o Sr. Deputado António Costa Silva já respondia a uma das perguntas que referiu. Bom, eu serei eleito, escolhido, ungido, mas não sou milagreiro. E, portanto, entre as coisas que eu não consigo fazer é que Vossa Excelência perceba uma coisa que não quer perceber. Eu não faço ideia, estava, aliás, na sala quando eu expliquei a fórmula da outra vez. Portanto, então se estava, devo dizer. Eu acho que tentei explicar a fórmula, se não estava, de facto é mais difícil compreendê-la, quando eu me explicação, não creio que seja difícil compreender a fórmula, que é que Vossa Excelência manifestamente não quer perceber. Mas eu vou tentar de novo. Existe uma entidade com a função de monitorizar o mercado dos combustíveis. Essa entidade publica um preço de referência diário, que é o preço cujos critérios de formação estão publicados nessa página de internet dessa entidade e que basicamente excluem a margem de comercialização. O Governo pega nos valores de todos os dias de um mês desse valor e faz uma operação chamada média. Não é? Pegando nesse valor médio, e no caso do mês de janeiro, compara-o com o valor obtido da mesma maneira para o mês de maio. Não é? Portanto, vê então qual é a diferença que não se deve ao efeito da portaria que daí resulta, e compara-o com os valores que resultam simplesmente da multiplicação da taxa de IVA de 23% pelo ISP, que é o que corresponde à tal IVA, que é a naturalidade fiscal e que são os tais 4,5 cêntimos. Se o... Sr. Deputado, eu de facto sou professor e estou habituado a que de vez em quando as pessoas não me percebam, mas eu faço o melhor que posso para explicar. Há, de facto, pessoas que têm, pronto, as médias, as somas, as multiplicações são, de facto, coisas terríveis. O que é que estamos a fazer, então? Vamos tentar descodificar. Havia um período em que não vigorava o aumento de imposto, janeiro. Há um período em que ele vigora, maio. Vamos ver qual foi, perdão, abril, peço desculpa, qual foi o aumento do preço, excluindo o provocado pelo imposto. Vamos ver se ele existiu ou não. Se ele for mais de 4,5, sobe um cêntimo. Se for menos, não sobe. Pronto. É uma coisa relativamente simples. Aliás, devo dizer uma coisa, que é... Este método agora está na portaria. E, portanto, até acredito, o método não estava publicado, e que antes pudesse verificar-se aquilo que o deputado Pacheco disse, que, sem o método anunciado, que as pessoas pudessem criar outros métodos. Neste não é o único método possível, manifestamente, de fazer este cálculo. Agora que ele está publicado, Sr. Deputado, acho que aqui já passa a ser uma questão de casmurrice achar que duas pessoas de boa fé, olhando para o texto e para os dados que são oficiais, não podem chegar exatamente à mesma conta.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim os trabalhos no âmbito desta audição. Eu agradeço ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade para estar aqui para esclarecer as questões suscitadas pelos deputados e pelas deputadas. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Presidente, só uma interpelação à mesa. Portanto, uma vez que falámos de números em concreto, portanto, e o Sr. Secretário de Estado corrigiu o número que eu disse, já agora gostava que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse efetivamente o número. Exatamente. Porque aquilo que eu disse nos efeitos contabilísticos, os extracontabilísticos, fora destes efeitos contabilísticos, são 159 mais 8 e mais 5 por arredondamento. Portanto, são 172 milhões de euros. Portanto, não é, o ISP não é 100 milhões de euros que aumenta. São 218 milhões que aumenta, Sr. Secretário de Estado. Era só para, uma vez que falámos em números concretos, deixar exatamente o número.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, que...
tenho muita dificuldade, sem os números à frente, em explicar o número do deputado Cristóvão Vão Crespo, porque já mudou 3 vezes desde a sua primeira intervenção, de 390 para 200 e de 200 para 170.
Senhor deputado, ficou o registro da interpelação à mesa. Senhor deputado, ficou o registro da interpelação à mesa. Muito obrigada. Agradeço ao Senhor Secretário de Estado, volto a agradecer ao Senhor Secretário de Estado a disponibilidade para estar aqui para responder às questões neste âmbito e não desejo ainda boas férias porque ainda não é tempo delas. Muito obrigada, boa tarde.